Quem costuma passar pela Orla do Guaíba percebe que nem toda a sua extensão foi revitalizada. Aquele trecho onde fica o anfiteatro Pôr do Sol contrasta bastante com os outros espaços que já passaram por transformações. Numa das pontas da orla, restaurantes, lindas quadras esportivas, iluminação impecável, pistas de skate. Em outro lado, espaços limpos para caminhar, contemplar o pôr do sol, correr, andar de bicicleta. E no meio disso, um matagal e um anfiteatro completamente abandonado. Um palco muito simbólico para a cidade, todo sujo, pichado, abandonado. Este é o trecho 2 da orla, que agora recebe um projeto bem impactante de modernização. A proposta foi apresentada recentemente e a gente vai buscar saber em detalhes o que está sendo planejado e os prazos estimados para a transformação também desta área. Começa agora mais um episódio do Perimetral, podcast de Porto Alegre. Perimetral tem a parceria de Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Na produção, Pietro Menharte e Amadu Brito. Na técnica, está aqui com a gente hoje o Christian Rafael. E na apresentação comigo aqui na bancada, sempre ele, Paulo Germano.
Oi, Léo. Estamos aqui de novo para entender direitinho como é que vai ser esse projeto aí, que, como tu disseste, ele ocupa aquele buraco que a gente tem hoje ali, né? No meio de uma revitalização muito moderna, bonita, o projeto Gemi Lerner, tanto no trecho 1 quanto no trecho 3. O trecho 3 é aquele setor mais esportivo, trecho 1 setor mais contemplativo, né, com as suas arquibancadas. E esse trecho 2, que agora a prefeitura tem esse projeto e recentemente apresentou, seria o setor dedicado a eventos. Isso é um ponto legal da nossa orla que eu sempre destaco, né? Cada trecho tem a sua especificidade, isso é muito legal, a orla não se torna monótona, né? Então a gente tem ali, claro, por enquanto é o cais embarcadeiro, tem um pouco mais dedicado à gastronomia. A gente vai indo lá, depois no Pontal ali tem uma atividade econômica muito intensa, então a orla ela vai se desenhando com cada trecho com a sua própria vocação, isso é muito legal. E o trecho 2, esse que a gente está falando agora, nesse momento bastante degradado, seria o setor dedicado a eventos. Vamos entender direitinho agora como é que vai ser.
Com a secretária municipal de parcerias, Ana Pellini. Secretária, muito obrigado pela presença aqui no Perimetral.
Eu que agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês e falando desse projeto que é muito caro, né, ao município e foi, digamos, tratado com muito carinho, porque a orla é o que mudou a cidade. Ela trouxe autoestima para os protoalegrenses, está aumentando o turismo, então a gente nota que um trecho, né, que a gente chama a orla como um todo, é que está trazendo para a cidade tudo aquilo que ela precisava e que durante tanto tempo ficou abandonado, né?
Acho que a gente pode começar, né, PG, assim, entendendo em que pé exatamente está essa proposta. A gente viu algumas imagens, assim, incríveis e impactou ali aquela área. E aí a gente viu ali centro de eventos, área para caminhar, para passear. Mas, assim, isso não é para esse ano agora, né? Isso aí é passo a passo, cada hora tem um passinho a mais, né? A gente agora, nessa terça-feira, nessa semana, a gente teve um avanço importante também, secretária.
Foi, a gente assinou contrato com a São Paulo Parcerias, que é uma empresa especialista em modelagem econômico-financeira de projetos, para examinar aquilo que a gente recebeu da PMI, né? A PMI é um processo que se fez onde qualquer escritório, qualquer conjunto de pessoas podia oferecer sugestões para como que utilizar aquela área. Só que não é sugestões sonho, tem que trazer o projeto e tinha que trazer também a viabilidade econômico-financeira. Dois consórcios, né, participaram do certame e foi escolhido um. Só que agora, esse material recebido, ele vai passar por uma análise bem detalhada de toda a viabilidade, as licenças que são necessárias. Ontem de manhã nós estivemos na FEPAM, falando com o presidente da FEPAM para a licença da Marina Pública. Lá na Secretaria do Germano de Meio Ambiente e Urbanismo, eles estão engajados. Já fizemos reuniões com toda a equipe para tratar do EVU e todos os licenciamentos necessários. Então, a gente agora tem que construir, a implantação propriamente dita, né? E também afinar a modelagem econômico-financeira para que confirmar que é viável realmente. E depois tudo isso vai à consulta pública, fica um mês em consulta pública, audiência pública, e aí vai para o Tribunal de Contas, que lá eles fazem todo o exame e para, finalmente, a gente poder publicar o edital de licitação, onde nós vamos, então, oferecer ao mercado. E os interessados em assumir, né, esse investimento, então, vai ser selecionado aquele que fizer a melhor proposta.
Secretário, sempre lembrando, claro, que um dos interessados já é, né, esse escritório, esse consórcio que ofereceu a proposta. Eles já têm interesse nisso, por isso ofereceram, né? A
Sim.
ideia é eles vencerem mais adiante. Eles querem isso, imagino eu, né? Por isso que eles apresentam a proposta. Embora qualquer pessoa pudesse ter apresentado e qualquer pessoa vá poder agora se inscrever na licitação para tocar a obra, né? Mas eu acho legal a gente dizer, então, agora a gente detalhar...
Não, eu só queria esclarecer, diga, Paulo Germano, que favor. Não há nenhuma garantia, nenhum privilégio. O fato deles terem apresentado os projetos não diferencia em nada um fundo de investimento de qualquer lugar do mundo que queira vir.
Eu só acho importante explicar para o ouvinte, porque senão o ouvinte às vezes pode pensar assim, mas o que, que o cara apresentou uma proposta ali, não vai ganhar nada com isso? Não, a tendência, claro, o que ele quer é depois, mais adiante, vencer a licitação para poder tocar a obra, né? E a minha dúvida, secretária, agora, eu acho que é importante primeiro a gente detalhar o que vai ter ali, né? A senhora mencionou Marina Pública, o Léo já falou no Centro de Eventos, e é um projeto orçado em R$400 milhões. É bastante dinheiro. Acho que, a título de comparação, a gente pode mencionar o trecho 3 da Orla, que é o setor esportivo, onde tem a maior pista de skate da América Latina, todas aquelas quadras esportivas, custou um pouco mais de 50 milhões.
80, chegou quase 80 milhões.
Ah, chegou 80, no fim. Tá, e esse 400 é bastante. Então, detalha para a gente, o que vai ter ali?
É, o investimento é bastante grande e só o privado não vai conseguir arcar com isso, uhum. né? Aliás, centro de eventos, em nenhum lugar a gente consegue que o privado pague, porque o evento ele traz benefício para o entorno, para o hotel, para restaurante, para tudo, mas o evento em si, ele não consegue ser tão lucrativo a ponto de pagar a obra. Então, é normal no Brasil, o poder público faz a obra e concede a gestão. Então, dos 400 milhões, a ideia é que o poder público dê em torno de 200. E é isso que nós estamos afinando as contas para ver exatamente, né, como é que vai ser. E o privado entre, então, com o restante, com os outros 200. Porque o investimento é grande, vai ter a Marina lá, que é um sonho, né, antigo. Imagina que quando foi feito o aterro, já estava prevista a Marina, já foi feito com um istmo, assim, uma ponta, a gente chama de língua, para ter a Marina pública aí, né? Nós não temos nenhuma Marina pública com esse lago. O Amir Klim ontem fez uma crítica, né, que a gente nunca pensa nisso, né, pensar em ter uma hidrovia aí, de ter transporte via o lago, em vez de só terrestre, que nós nos preocupamos muito com as margens e não nos preocupamos com o uso do lago. É verdade também, mas é uma caminhada. Nós aqui de Porto Alegre sabemos como foi difícil chegar até aqui. Bom, agora a Marina é um passo porque ela liga, né, o lago com a terra. A gente pensa que vai trazer muito turismo, dá para ter eventos náuticos, que são poucos os locais onde tem uma infraestrutura onde tu tenha a Marina pública e tem o centro de eventos. Então, isso falaram muito, a gente consultou muita gente até chegar naquilo que precisava.
Essa, né, Marina, desculpa me interromper, secretária, ela seria mais usada por embarcações privadas, imagino.
Sim, é destinada a embarcações privadas. Uhum. Por que se diz Marina pública? Qualquer um pode chegar lá e paga uma diária. Ela vai ser completa, ela vai ter manutenção, vai ter abastecimento, equipe de limpeza. Então, chega lá o barco e tem um serviço completo, pago por isso. A gente diz pública porque de outra forma, seriam os clubes, né? E tu tem que te associar a um clube. Ah, e tu não vem, né? Não é daqui, não vai se associar num clube para usar. Ou tendo uma marina privada, é caro também. Então, isso certamente vai estimular, né, que as pessoas... Enfim, claro, é um esporte caro, mas que também esportes náuticos se desenvolvam, né, claro, melhor. E que a gente receba. Porque como é que o cara faz? Ele quer vir aqui, quer visitar Porto Alegre. Ele vai no clube? Entende? Ou quer fazer a limpeza do barco, ou quer fazer uma manutenção, onde que ele vai? Uhum. Então, agora, tudo isso seria oferecido para estimular esse afluxo, né, via o lago.
A secretária citou o Almir Klink, né, PG, dessa declaração que ele fez, está no GZH, reportagem que ele participou de um evento, e aí ele fez uma crítica, né, à nossa orla do Guaíba, né, secretária, que ele disse que não levaram em conta o potencial náutico da região. Aí ele fala o seguinte, ó, que na avaliação do navegador a região não passou por uma revitalização olhando pelo lado da navegação, porque a reforma tinha de começar pela água. Isso para mim é uma falsa cosmética, porque esqueceram de uma, abre aspas, pequena coisa no projeto, dos barcos. Não tem atracadouros dentro das normas internacionais, das normas de mobilidade, de segurança, é uma falsa cosmética. Como é que vocês receberam isso, secretário? Meio que concordou? Assim,
eu achei ótimo, sabe? Porque primeiro justifica a Marina, que não tem mesmo. Mas como? Desde 50 que ela está prevista, no plano diretor de 64 já foi destinada aquela área para a Marina e a gente nunca fez. Uhum. Em 2009 teve
projeto um... Projeto lá do Edivaldo Pereira Paiva, lá nos anos 50, tem razão.
Aí, em 2005, o município fez o EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, que é caro. Bom, nós não temos Marina porque não temos estudo ambiental. Vamos fazer. Foi feito o estudo ambiental e também lá ficou. Então, agora, quando o Melo assumiu, ele bateu muito nisso. Tinha o Marquesan ia botar uma roda gigante lá isso, onde vai ser a Marina, né? E também lançaram licitação, graças a Deus ela foi deserta, porque a roda gigante agora vai estar num outro local. A gente vai ter a roda gigante e vai poder ter a Marina.
Sim,
vai poder
ter... Maurício Seroski subindo, Harmonia.
Na Harmonia vai ter a roda gigante. E lá a gente vai poder fazer a Marina. E esse arquiteto, não sei se repararam, ele foi assim, sei lá, ele foi iluminado no projeto. É tanta coisa bacana, né? Na verdade, não é um arquiteto, é um conjunto de arquitetos que fez. A Marina, a ideia era ser em terra, onde tem um... onde tem o istmo já preparado. Ele previu do outro lado, com moles flutuantes. E é por isso que nós fomos na FEPAM ontem ver se isso era possível e eles acharam ótimo. Então, a Maria, os barcos vão ficar para dentro do lago e em terra vai poder se aproveitar. Né, para, enfim, para olhar o rio, para o pôr do sol, para tudo. E também ficou um espaço bem maior para esportes náuticos. Dentro da Marina, que fica um espaço preservado, né, enfim, mais adequado. Para fazer mais protegido, para ter esportes náuticos. Então, foi bem legal mesmo, né, o desenvolvimento que eles fizeram.
E a Marina é só um dos pontos desse sim, trecho 2. O que chama mais atenção é o centro de eventos, né, secretária? Explica para a gente como é que vai ser o restante também que está previsto ali.
Bom, o centro de eventos é outro reclamo grande da cidade, né? Vários locais foram examinados, porque a gente não chegou a dizer, ah, vai ter que ser aqui, ou já tinha a definição que seria lá. Inclusive, estava se pensando num outro terreno perto do Beira-Rio, ali onde tem a Banda do Saldanha, escolas de sim, samba. O Marquesan chegou a contratar o projeto para o centro de eventos lá. Mas aí, nessa pesquisa que a gente começou a fazer, o pessoal dizia, não, lá é ruim porque é muito perto do estádio. Se tiver coincidência entre um evento do centro de eventos e um jogo...
A agenda ia até que tá sempre batendo uma com a outra, né?
E o pior é que o jogo decide mais perto. E os shows, por exemplo, é com 2 anos de antecedência. Tu não, é insegurança, tu não tinha como fazer. E aí ficamos sem local. E aquela pressão do SINDA, de todo mundo tem que ter um centro de eventos, tem que ter a URCS, os professores, né? Porque tem muito evento de medicina aqui em Porto Alegre e os locais não são adequados. E aí, pô...
Sim, esse é um turismo que funciona em Porto Alegre, que é o chamado turismo de negócios, né,
muito, secretária? Muito. E a medicina é, não sei se é 60%, é muito evento que tem, e se dão na PUC, na Fiergs, mas eles reclamam, assim, de uma estrutura melhor.
Qual o maior hoje que tem em Porto Alegre para fazer evento assim?
É a Fiergs, a 12 mil. Mas não é tão adequado. E é longe, né? O pessoal reclama muito, assim. O nosso é 10 mil, até 10 mil pessoas. Mas a gente tem ali uma situação muito especial, que dá para juntar evento interno e externo bonito, sabe? Tem aquela rambla que ficou definida de um lado do centro de eventos, que cabe 30 mil pessoas. Então, e tem a prainha, chega na prainha, que hoje tu não chega lá em lugar nenhum, porque não tem como chegar no rio, né? Mas aí vai ter uma prainha e lá pode botar um palco, por exemplo, e ter um espaço enorme para 30 mil pessoas do lado do centro de eventos, que utilize os camarins para os artistas, que utilize banheiro, gastronomia, entende? Aí tu vai para o outro lado do centro de eventos, tu tem um anfiteatro pôr do sol, que vai ser uma outra arquitetura, mas é no mesmo local e tudo, que está prevista uma arquibancada para 2 mil pessoas. E se não quiser isso, dá para... Tem uma aguinha aí, quem viu as fotos, aquela água pode ser drenada, e já está prevista uma estrutura em cima.
É tipo um espelho d'água,
você vê? Isso, um espelho d'água com iluminação, é todo bacana, assim. E aí dá para cobrir aquilo e já ia um espetáculo para 5 mil pessoas. Então, é 5 mil pessoas de um lado, 30 mil do outro, é o centro de eventos para 10 mil pessoas. Então, nada vai ser concomitante.
Só para a gente organizar, então. Olha só, tem um espaço que é essa rampla que pode receber grandes eventos, tipo shows para 30 mil pessoas, que era mais ou menos o que o Anfiteatro Pôr do Sol
fazia.
Estava programado para receber.
Mas não terá um palco fixo, é isso? Porque
não,
eu entendi,
tem que colocar,
montar
tem
o palco
montar
sempre
o palco.
Que fizer um show.
Mas sabe
como
que
atualmente já se coloca
já é
quando
caso.
Fazem shows no Anfiteatro Pôr do
não
Sol.
Não se usa mais a estrutura mesmo do palco. Não se usava até pouco tempo, agora não se usa mais de jeito nenhum.
É isso. Que, bom, só voltando um pouquinho à estrutura do Anfiteatro Pôr do Sol, que é muito querida dos porto-alegrenses e foi abandonada, eu só tenho que lembrar que passamos a pandemia. Isso. Foi onde ela... Entende? É o final do governo Marquesã e o início do Mello. Ninguém, não tinha evento em lugar nenhum. E todo o dinheiro era para quê? Para a saúde. Então foi ali que ela realmente se deteriorou.
A gente vai chegar lá. Secretária, desculpa, só para a gente organizar essa parte ali. Para então, essa rampla receberia grandes eventos, 30 mil, às vezes até 40 mil, pelo que eu li, talvez.
Bom, lá eles, o arquiteto previu 30 mil, né?
Tá.
Não sei.
Aí... Do lado tem esse centro de eventos para 10 mil, que aí é um estilo de eventos assim um pouquinho mais congressos,
sim,
seminários, né? O outro que a gente falou maior ali para grandes shows. E ao lado um anfiteatro que é bem bonito mesmo, Léo, pelo que eu vi nas imagens. Me lembra o auditório Araújo Viana antes da cobertura, né, secretário?
Ele foi inspirado no Araújo Viana antes da cobertura.
Que é um anfiteatro mesmo ali para caber 2 mil pessoas. Como tem esse espelho d'água ali entre o palco, eu acho, e as arquibancadas, ele pode ser...
Coberto, né?
Coberto, e aí caberia 5 mil. Entendi. Então tem três possibilidades de eventos.
E tem também, se vocês repararem, um palco no meio. O anfiteatro, Pôr do Sol, ele passa a ter 2 palcos. O coberto lá, mas se quiser fazer um show, tem um redondo onde dá também para fazer um
show menor.
Um show menorzinho ali, sabe, perto das pessoas sentadas na arquibancada, sei lá. A gente gostaria muito que a OSPA tivesse alguma ligação com tudo isso, uma apresentação, né, de um, sei lá, não digo a OSPA inteira, mas sim, enfim, uma música clássica ou qualquer coisa.
Isso
qualquer
tudo é aberto, né?
É
o
aberto.
Único fechado é o centro de eventos.
Só.
E esse centro de eventos que eu queria que a senhora detalhasse para a gente, secretária, porque pelo que eu entendi, assim, não é que ele seja subterrâneo, mas ele está acima do nível ali do Guaíba, mas em cima dele as pessoas vão poder caminhar, né? Vão ter um gramado em cima, é mais ou menos isso, explica para a gente.
É verdade, porque ali tem uma declividade nessa área, né? E eles aproveitaram bem isso. Então, olhando da rua do Edivaldo, tu consegue enxergar só um gramado, porque ele vai ser todo gramado em cima com uma escadaria, é quase uma continuidade do parque, tu não tem ideia que tem uma construção ali. Porque um dos requisitos que a gente colocou no edital é isso. Nós temos um parque lá.
E não tapa o Guaíba para quem está no Edivaldo?
Não, não, porque hoje tu já não enxerga. E tu passa a enxergar, porque aí tu vai subir e em cima do centro de eventos tu vai ter uma visão privilegiada da marina, do lago, da cidade como um todo. E em cima vai ter um espaço que é para um restaurante, uma cafeteria, enfim, alguma coisa de gastronomia, onde tu vai aproveitar a vista. E por fora tu vai poder andar de bicicleta, vai poder caminhar, sentar nas escadarias, tudo livre, é um parque.
Por cima mesmo.
Por cima mesmo.
Eu tinha essa preocupação, secretário, que o centro de eventos, como ele tem uma característica assim, muito específica, me parece, de eventos que às vezes são mais corporativos e tal, que talvez tirasse um pouquinho desse caráter público da orla em relação a todo mundo caminhar o tempo todo e tal, porque vai ter gente ali que vai estar num público um pouco mais segmentado, isso que eu quero dizer para o centro de eventos. Não vai ser um problema, então. O caráter público da orla vai ser muito, muito respeitado e bem, assim, bem, bem evidente.
É, vai ser, digamos, a circulação ela é livre e, inclusive, antes de nós lançarmos essa proposta, esse edital, nós trouxemos a equipe do Jamie Lerner, porque tem que ter uma unidade, uma harmonia com o trecho 1 e com o trecho 3. Então, nós botamos essa condição no edital. E uma das sugestões deles, que foi adotada por esse projeto, é aquela, uma passarela. A pessoa vem da Orla 1, ela pode caminhar por fora, pela calçada, andar de bicicleta, pela ciclovia, mas também terá uma passarela aérea que chega, que passa pelo lado do centro de eventos e chega no espaço público aí da Orla 2.
Então, 3.
2.
2.
Ela, tá ele desce na 2 e aí pega a calçada de novo para ir para a Orla 3. Então, a pessoa caminha do gasômetro, eu quero sair. eu vou caminhar, do gasômetro, vai passando, pode subir essa passarela, é do lado da, das vagas secas da Marina, aí ela vem, cai dentro do, do espaço esse da Orla 2, segue pela calçada e vai para a Orla 3.
Que é o setor esportivo lá.
Isso. Uhum. E aí também os eventos esportivos, por exemplo, que fazem tanto sucesso, a gente viu o STU aí de skate, né? Meu Deus, são milhares de pessoas que vêm. Dá para juntar a parte esportiva com o centro de eventos, que é perto ali, a, enfim, apoio, né? E junto também com o Beira Rio, por que que não? Nós temos ali, né, o Gigantinho, se for revitalizado, então no futuro Porto Alegre vai poder oferecer um espaço, o Marinha do Brasil, que também é esportivo, qualquer campeonato, qualquer coisa, a gente pode oferecer, porque essa estrutura ninguém vai ter igual.
Eu estou vendo aqui a ilustração. Fala, PG, fala.
A estrutura que ninguém vai ter igual é o centro de eventos.
Não, é, é esse conjunto. É essa coisa que tu consegue unir, que os outros não têm, entende? Porque a nossa orla, ela permite isso. Então, nós vamos ter um centro de eventos fechado, com a rambla de 30 mil pessoas. Aí, se tu quiser fazer um evento esportivo, tu segue, tu tem toda a Orla 3 com a pista de skate, 29 quadras. No Marinha tem quadras também esportivas, que também é um parque esportivo. Então, aí tu segue mais um pouco, tu chega no Gigantinho, que também é um estádio esportivo.
Vai no jogo do Inter lá.
E já tem o Inter, quer dizer, então isso aí se tornou uma área muito flexível para qualquer tipo de evento que a cidade possa receber. Isso é tão bom, né?
É, eu estou olhando e recomendo fortemente que as pessoas vejam aí em detalhes a ilustração que foi feita desse, desse projeto. O, a parte ali que foi inspirada na Araújo Viana é muito legal mesmo. Ela parece, né, uma arquibancada mesmo, assim, redonda. E aí eu estou vendo aqui, secretário, que tem até um número razoável de árvores, que é o que a gente sente falta um pouco ali no trecho 1, principalmente, ali, que é mais para passeio do que o trecho que se pratica esportes. Essas árvores que a gente vê aqui, elas já estão lá? Eu não tô recordo, assim, se...
Não, tem algumas sim, outras não. Foi feito um laudo de cobertura vegetal pela empresa que apresentou o projeto, e tem muita árvore exótica lá. Não sei se sabem o que é árvore exótica, que não são as nativas
não
nossas.
Daqui.
Que vai ter que fazer uma limpeza. Bom, retirando as árvores exóticas, já não precisa tirar nenhuma das árvores importantes. As que são nativas ficarão. E também, nós ainda não temos certeza, porque o projeto é um projeto referencial.
Precisam ser retiradas para as construções.
E porque também é uma limpeza que se faz, né? Então, o que vai ser priorizado são as nativas, que já estão lá. E também, a gente tem muito pouca sombra ali. Né? É uma necessidade. Na Orla 3, elas estão pequenininhas, as árvores. Daqui a 10 anos vai ser diferente. Eu sou do tempo que eu ia passear no Marinha do Brasil e aí não tinha árvore, era um calorão. Né? Agora parece uma floresta aquilo.
Sim.
Então demora um tempo para crescer. E na Orla 2, também vai ter ali que se repor alguma vegetação. Mas enquanto isso não se desenvolve, o arquiteto bolou tipo uns cogumelos, assim, para criar um sombreamento nos caminhos. Porque tem que criar um ambiente agradável para as pessoas
tem
caminharem.
Tem sombra, né?
É um calorão,
muito
assim.
Quente.
O nosso verão aqui, ele é bastante quente, né?
No trecho 2 vai ter isso.
Tem uns cogumelos previstos, quem viu as fotos, é cogumelos eu que chamo, né? É tipo umas, sei lá, uns guarda-chuvas gigantes, para que as pessoas caminhem e tenham algum sombreamento ali, além de embelezar, dá um conforto para quem quer passear na região.
Eu posso pegar o teu laptop aqui rapidinho? Claro. Embora os ouvintes não estejam vendo, eu queria que a secretária mostrasse para a gente.
Eu acho que nessa aqui não está aparecendo,
não,
PG.
Não tem problema. Só algumas dúvidas que eu tenho. Secretária, aqui, por exemplo, tem o anfiteatro redondo ali, capacidade para 2 mil pessoas.
É.
Aqui está o centro de eventos. A gente vê que as pessoas podem caminhar em cima e tal. Aqui é a Rambla,
a Rambla,
né?
É.
Que é um espaço grande para ter grandes shows de 30 mil pessoas. Aqui o que, que é? Ó? Tem uma outra construçãozinha.
Essa construção aí, ela é opcional.
Que não é tãozinha assim, né? Eu digo, em comparação ao centro de eventos, ela é menor.
Essa construção é referencial, porque nós temos que entender que isso tudo tem que ter uma sustentabilidade financeira. Aí o concessionário, ele vai imaginar o que ele acha que pode dar sustentabilidade a ele dentro dos limites estabelecidos. Claro que ele não vai poder fazer um prédio.
Claro.
Ele pode fazer algo parecido com isso aí. Que então seria um open mall, né? Pode ter comércio e pode também...
Um shoppingzinho aberto. Sem cobertura, é isso?
Bom, isso ele vai fazer como ele achar, como ele vai ver. O que, que é obrigatório ter lá? A marina, o centro de eventos, o anfiteatro, aquela passarela que caminha, e a marina completa, né, com as vagas secas, vagas molhadas.
Tem estacionamento.
O estacionamento de 800 vagas.
Estacionamento é onde, secretária?
É embaixo, subterrâneo? É subterrâneo. Ele não é subterrâneo, ele é ao resto do chão, mas como tem aquela declividade... Ele vai ser... Não se enxerga.
Parte? Isso, aqui na imagem está onde?
Na Edivaldo. Não tem aquela outra foto
vou
que mostra o lado de cá? Tem a entrada do estacionamento. A gente enxerga a entrada. São 400 vagas cobertas.
Mas não vai se ver um edifício de estacionamento, não é isso?
Mostra, é embaixo do centro de eventos.
Tá, vou procurar
embaixo
aqui.
Do centro de eventos. 400 vagas cobertas.
E 400... sei lá como é que chama, ao ar livre.
Ao ar livre. 400
externas,
a gente vai ver.
Externas, sim.
Entendi.
400 vagas, tu vai ver marcação, assim, né?
Sim.
No chão, como tem, um estacionamento aberto, enfim.
E, secretário, também tem uma previsão de um farol, né? De um mirante.
Ah, bom, qualquer marina tem que ter o farol, né?
Claro.
E este projeto, ele trouxe um mirante junto com o farol, que é uma coisa bem bacana. Porque aí tu sobe, a arquitetura é bonita.
Isso que ele perguntava, é legal que seja algo icônico, né?
Ali tá, a gente vai manter esse formato que eles propuseram. E em cima, ele tem um mirante, então a pessoa sobe... Vai ter um elevador e lá em cima pode olhar a paisagem. É mais um atrativo, né?
Uhum.
Porque a pessoa está passeando lá. Bom, agora eu vou subir, quero dar uma olhada. Porque tem que ter farol. Então tinha que aproveitar para fazer uma coisa bonita.
Claro. Achou a imagem aí, não?
Não, só do mirante aqui. Eu estou olhando o mirante. Que a parte de que as pessoas olham, né? Lá de cima lembra um pouco aquela torre do Demai lá, né? Na Diário de Notícias. Mas ela é mais bonita,
mas mais
claro.
Estreito, mas com cara de farol, né? Ah, a parte lá de cima, entendi.
É, a parte de
onde
cima,
as pessoas ficam envidraçado, né?
É
panorâmico.
Eu só queria mostrar a entrada de estacionamento. Aqui não se vê bem, mas aqui tá Edivaldo. Entra por aqui, assim, ó. Peraí, deixa eu ver se eu tô certa.
Ah, entendi. Pela Edivaldo.
Pela Edivaldo, ele entra pela... digamos, pela... Entrada principal do centro de eventos. Tem uma foto que mostra bem. Não sei se eu trouxe aqui. Acho que eu não tenho.
Não tem problema.
Mas
enquanto
de qualquer
isso,
maneira...
eu tenho uma dúvida que eu não queria deixar de tirar, que é o seguinte.
Falando
vocês
que eu vou
tiveram
procurando
uma reunião com o governo do estado, com o governador Eduardo Leite. Não sei se diretamente com o governador, se foi, mas com o governo do estado. Porque a ideia é que o governo do estado, de alguma forma, entre com recursos? Porque ajuda vocês querem do governo do estado? Porque um dinheiro vai vir da prefeitura, um dinheiro da iniciativa privada. O governo do estado também entraria?
Foi a solicitação feita, né? E o governador está estudando, né, a possibilidade de nos ajudar. Porque nós vamos precisar de 200 milhões, mais ou menos, grosso modo.
200
né?
milhões é um recurso público.
O recurso que é o que custa o centro de eventos. Então, a gente pagaria a construção do centro de eventos e o concessionário faz todo o resto e mantém por 30 anos o complexo todo.
200 milhões é bastante
dinheiro. É bastante dinheiro. O prefeito já tem essa diretriz de não entrar com impostos, né? O recurso do município ele virá da venda de terrenos que não se usa. Tem vários terrenos ali que já estão sendo vendidos, até já teve dois leilões. Agora
isso, mas já estão guardando essa grana para isso.
O dinheiro para que a gente possa ter o dinheiro para o nosso aporte, que se imagina... que se o governo do estado realmente contribuir com a metade, seria ótimo, né? O município entraria com 100 milhões, o estado com 100 milhões. Porque uma estrutura dessa, ela beneficia o estado todo, sabe? É uma coisa que traz turismo para todo mundo, a pessoa vai no evento, aí depois vai para Gramado, depois vai para Bento, depois vai lá, sei, para tantos atrativos que nós temos no estado. Então, eles têm noção disso, né? O governador sabe muito bem que isso vai trazer desenvolvimento econômico para o estado. Então, ele está estudando a possibilidade de ajudar.
E ele demonstrou interesse?
Sim.
Tá.
Na minha percepção, sim, né? Ele demonstrou interesse e vê as possibilidades que eles também têm, né?
Claro. E os outros 200 milhões, secretária, que aí é a iniciativa privada que entra, é sempre importante a gente entender qual é o retorno que eles vão ter, né? Eles botam 200 milhões e aí como é que eles faturam depois?
Bom, eles vão poder cobrar na Marina Pública, né? As diárias. Ali o mercado é que estabelece o preço. As as vagas de estacionamento, 800 vagas de estacionamento nessa região também rende bastante. Vão poder criar estruturas, por exemplo, uma das propostas é o museu aquático, museu que, enfim, tipo um aquário que eles previram aí. Eles previram ter uma universidade, uma sede de uma universidade, que tudo isso é opcional, né? São propostas que aí o concessionário que ganhar, que vai estabelecer com o município o que ele acha mais interessante. Tá. Mas o estudo foi feito com um museu, aquário, foi feito com uma universidade que traz jovem, traz professor, traz movimento todo o tempo, é interessante mesmo, né? Um open mall. E vai poder também ter unidades geradoras de receitas distribuídas em vários espaços. Poder botar quiosques, né, de vendas, de coisa, prestação de serviços, enfim, coisas desse tipo. E o próprio centro de eventos, pela modelagem que está sendo feita, em princípio ele se sustenta a sua manutenção. Né? Não dá para pagar a construção, mas a manutenção ele contribui, porque sempre é cobrado, claro. Né? O espaço é cobrado.
Secretária, é uma área, pelo que a senhora está falando, que vai ser, diferentemente das outras, como é que eu vou dizer, um pouco menos orgânica, assim, né? Eu digo assim, vai ter mais construção. A senhora falou agora numa possibilidade de uma universidade, um campus ali.
Já está previsto, ele fica junto ao Museu Aquário, uma coisa pequenininha.
Está previsto aqui?
Sim, tá. Já está desenhado ali, ele quando fez o projeto, ele já fez atrás do Anfiteatro Pôr do Sol, tem uma construção que é o Museu Aquário, e tem uma mais fechada onde eles previram uma universidade. Ali é um campus pequeno, né?
Tá.
Enfim.
Tá. Não, a minha questão é só essa. Vão ter mais, eu digo assim, prédios, entre aspas, é que quando a gente fala prédio, parece torre, né? Não é isso. Eu digo, tem mais construções. E nesse sentido que eu repito, assim, se essa circulação pública, né, no meio de algumas construções, se ela vai ser bastante preservada, a senhora acha que vão conviver tranquilamente, assim, esse caminhar público com essas construções que vão ter centro de eventos, universidade, um mall, né? A senhora acha que é tranquila essa relação entre tudo isso?
Bom, a gente estabeleceu como premissa no edital que tivesse isso. E só vamos usar 20% da área com construções, né? O restante, ele é de livre circulação, tanto que aquela rambla é enorme, né? E vai ter a praia, né, PG, que hoje tu não tem. Então, vai ter a prainha e todo aquele trecho, fora a reserva dos cágados, ela vai ter arquibancadas, assim, onde as pessoas podem sentar, ver o pôr do sol. É enorme aquilo, de livre acesso. Então, aonde que as pessoas não terão o livre acesso? Nas coisas privadas, o centro de eventos, não, né? Aí é só quem vai participar dos eventos, que vai poder entrar, sair.
Empresa vai faturar com isso também,
vai,
né?
Vai faturar com isso. Uhum. Aí depois, por exemplo, se tiver o shopping, pode entrar no shopping, comprar como qualquer só esse open mall, que seria pequenininho ali na universidade. Os estudantes vão entrar. Fora isso, é como se fosse um bairro. As pessoas caminham pelas ruas, né? Vão ter os atrativos. Chega na beira do rio, pode ir lá aproveitar. Pode subir ali no centro de eventos. Tem aquela escadaria enorme que dá para sentar, dá para andar de bicicleta. Então, a fruição se dá no entorno destas construções que visam gerar a sustentabilidade econômico-financeira.
Inclusive, ó, recomendo para quem está ouvindo aqui e ficou realmente curioso, já vou dar o melhor caminho para a gente poder visualizar o que está sendo planejado lá através das ilustrações. É direto no site da prefeitura mesmo, clica no link lá que tem uma apresentação em PDF e aí tem todas as imagens com uma boa definição e com todos os ângulos possíveis para a gente poder ver e imaginar como é que vai ficar aquela parte ali. Ainda dando sequência a essa pergunta do PG, secretária, sobre o que, a parte privada vai ganhar, onde é que entra o poder público, como é que vai ser na questão de cuidado ali, de administração dessa área? Vai ficar tudo a cargo da concessionária? Onde é que a prefeitura vai ser responsável? A prefeitura vai ter responsabilidade sobre determinada área exclusivamente, que não tenha participação do privado? Ou vai ser tudo privado, como são nos outros trechos? Claro, com uma guarda municipal, com o poder público atuando junto. Mas eu digo assim, exclusivamente, essa parte aqui, não, a concessionária não é responsável.
A administração.
Não, nós não reservamos nenhuma área para o poder público por enquanto. A gente não sabe se o governo do estado não vai fazer alguma demanda nesta direção, né? Porque ainda o acordo não foi fechado. Pode ser que eles queiram uma área para o Estado.
Vou ajudar aqui, mas eu preciso que essa parte seja só nossa.
Nossa, para uso. Bom, isso não se sabe. Mas o município não achou melhor não ter isso. O concessionário é responsável por tudo, pela manutenção de todo o espaço. O que, que o poder público faz? Ele controla, ele fiscaliza, ele autoriza as construções. Nada vai poder ser construído lá sem as licenças. Tanto que a gente já está indo atrás, né, de tudo o que é necessário para que quando o privado venha, ele já tenha também segurança jurídica e clareza do que ele pode e o que não pode fazer. Porque a pior coisa para um investidor, 400 milhões, ele vai entrar com 200. Não virá ninguém se não tiver uma segurança, uma clareza do que pode ser feito lá e do que não pode. Uhum. A reserva dos Cágados, por exemplo, é um espaço que ficou bem bonito ali.
Você explica pra gente o que é isso, secretário. Isso era uma necessidade, né? Porque ali tem desova de Cágados.
Exatamente.
Né? Inclusive teve eventos, eu me lembro, no anfiteatro, que foram cancelados por causa disso uns anos atrás.
Sim, o Ministério Público, né, entrou com uma ação exigindo uma coisa que é óbvia, né? Que tem que fazer a preservação desse berçário de Cágados. Então, a Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo fez um estudo bem completo, em decorrência também dessa ação judicial, marcando, mapeando aonde que é que se dá esse fenômeno, né? E agora já se tem clareza nisso. Quando nós fizemos o edital, nós disponibilizamos o estudo, né, dizendo que tinha que ser preservado. E ficou legal porque isso não é um problema, isso é um atrativo. As pessoas adoram olhar. Claro, elas não vão poder chegar lá e pegar a tartaruguinha na mão, claro que não, mas vão poder olhar, né? E isso é bacana.
Ali no, por exemplo, tá, no Araújo Viana, no Auditório Araújo Viana, que foi concedido à iniciativa privada, a prefeitura tem algumas datas fechadas para uso público ali, né? Sem precisar pagar aluguel, enfim. 30 datas, é um número bem considerável.
Em cada ano, né, secretário?
Em cada ano. Tem algo pensado parecido para esse anfiteatro que está se planejando ali para esse trecho 2, secretária?
Olha, isso tudo vai se definir melhor quando a São Paulo Parcerias afinar a modelagem econômico-financeira. Por enquanto, nós estamos nos grandes números, porque isso, ceder 30 datas, não vai abalar o equilíbrio econômico-financeiro. O que, que é difícil para o empreendedor? É não ter clareza. Que datas são essas? Então, desde que se defina... se fixe, né? Semana de Porto Alegre ou Porto Alegre em Sena, no Araújo Viana, por exemplo, Porto Alegre em Sena é já uma data fixada lá. Então, quando se fixa isso, não é nenhum problema e isso ainda não se chegou nesse momento, porque a gente está só no, digamos, no macro, né? Discutindo o macro, não se discutiu ainda os detalhes.
Porque eu tô vendo aqui pela imagem, né? É aberto. Acho que não tem como fazer um show totalmente privado ali, ou tem, ou vou cobrar só pelo assento naquela arquibancada, mas imagino que, como é aberto, quem está ao redor ali...
Ao menorzinho, ao anfiteatro.
Não, ao anfiteatro grande aqui, ó, essa arquibancada.
Isso, esse é para 2.000 pessoas, né?
É, isso.
O grande que eu me referia é a Rambla ali, Léo.
Sim. Tá, a Rambla é totalmente aberta mesmo, né?
Mas ela será fechada, poderá ser fechada.
Com gradis, fazer um fechamento ali.
Claro, alguém na rua poderá usufruir também, mas não é problema, entende?
Sim, mas daqui a pouco dá para cercar o acesso para um evento que seja privado. E que tenha cobrança de ingresso.
Isso tem que ocorrer, né? Porque senão a gente não vai conseguir que o concessionário receba os recursos até para aplicar na conservação da área. Então, sim, tem possibilidade, vai ter que ter no projeto, porque esse projeto que nós temos, ele é básico, ele ainda não está no seu detalhe, né? Mas ele terá que prever possibilidade em determinado momento, vai ter um show com ingresso e as pessoas terão limitação, só quem tem ingresso vai poder entrar.
Isso pode ocorrer tanto na Rambla quanto no anfiteatro menor.
Como no anfiteatro menor e o centro de eventos, com certeza.
O centro de eventos é sempre.
Sim. É sempre.
Tá, isso, mas a frequência é que não está definida ainda.
Não, nós teremos que estabelecer isso já no edital, né? Isso não está claro ainda, mas o princípio do Araújo Viana será mantido, né? Sempre ter alguns dias que o município poderá utilizar para shows gratuitos, para atividades sociais. O Araújo Viana, o prefeito Sebastião Melo, tem usado os dias para trazer as crianças, assim, de escolas públicas, para esse tipo, não é tanto shows musicais gratuitos, ele tem usado mais para esse tipo de atividade, que é bem legal, as crianças adoram.
Eu fiquei com uma dúvida, secretária, que esse anfiteatro um pouco menor, que é esse redondo, que parece o Araújo antes da cobertura, né? Cabe ali 2.000 pessoas, dependendo, pode caber 5.000, porque aquele espelho d'água pode ser coberto. Esse ele deve receber especialmente eventos privados? Essa que é a minha dúvida. Esse menor?
Não.
Deve estar aberto o tempo todo ali?
Ele vai ficar aberto, mas nós não podemos, digamos assim, tirar a hipótese do privado fazer algum tipo de fechamento em datas específicas para ter um show privado.
Tá, mas eu digo isso sim, eventuais, me parece.
Não, ele vai ficar aberto e a ideia é que artistas se apresentem lá mediante um cronograma, pode, porque isso atrai público que vai gastar.
Aí o
na gastronomia
vai lá, fala com a concessionária e diz, eu gostaria de me apresentar dia tal.
Aí ele
se apresenta para 2.000 pessoas ali, ou quem aparecer ali para sentar nas arquibancadas, e ele não cobra ingresso, o artista.
Não, aí tá bem. Pode ser assim, não tem problema. Porque o importante, PG, é ter ativação. A pior coisa é um espaço desses onde as pessoas não frequentam muito. Qual é o sucesso da Orla 1 e da Orla 3? É aquele monte de gente que vai lá, entende? É bacana. E aí enseja toda a melhoria possível. Então, eu imagino que tanto o anfiteatro coberto, aquele que imita, né, aquela concha do Araújo Viana, como aquele palquinho redondo que é mais perto ainda da arquibancada, então é para alguma coisa assim até menor, poderia ter sempre uma atração, entende? Sempre ali. E aí as pessoas já sabem que tal horário, pôr do sol, vai ter lá violino, vai ter...
Pode ser usado por artista de rua, por exemplo, que vai pedir o seu...
vai pedir e vai poder se credenciar.
Não é ingresso, mas ele vai pedir, como ele recebe na rua, né? Ele passa o chapéu, enfim, ele
qualquer
vai receber,
coisa,
vai ter um ambiente que ele possa se apresentar.
Ou apenas divulgar o seu trabalho, que não é apenas, pode ser algo muito relevante para um artista que esteja começando.
É, né? Se ele pediu o troco ali também, dele, as pessoas também derem espontaneamente na hora, isso pode, em princípio deve ser liberado.
Sim,
isso
deve ser liberado, porque o princípio é que é um parque público, né? Todo esse projeto, ele foi com esse norte. Por isso os 20% de uso da área, por isso essa acessibilidade de lá para cá, esse monte de caminhos, né, que vai por trás. Se vocês reparam, ele tem um monte de caminhos que as pessoas podem fazer, porque é um parque, parque público.
Uhum. Secretária, eu estava vendo, aqui onde diz esplanada, isso é a Rambla?
É a Rambla.
E qual é esse piso aqui? Ele é um asfalto ou é uma madeira?
Não, não vai ser isso. A gente tem, como eu te disse, a gente está conversando com a Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, nós vamos ter que fazer um piso que drene. Vai ter que ser...
Um piso que drene.
Que drene.
Tá.
Não vai
tem
poder
algo...
ser calçamento, asfalto. Não, o cara vai propor.
Mas tem algo parecido com o que tem nos outros trechos da Orla ou não?
Nos outros trechos é mais asfalto.
É mais,
né?
É mais concreto. Mas esse trecho aí, nós...
Muito grande, né?
É muito grande e não tem problema em ser algo assim que dê permeabilidade. Entende? Um tipo de pedrinha ou aqueles... tem uns bloquetes também que são vazados. Vai ter que ser um piso permeável. Isso
tá,
é certo.
E até para não ficar tão árido, eu acho que vai ficar até melhor, né? Que seja algo mais permeável assim. E aqui, secretária... Bom, esse é um espaço... Aqui sim, aqui rola shows enormes. Eu estou mostrando aqui para a secretária
explanada.
Aqui a possibilidade são de shows do tamanho do que a gente viu no anfiteatro nos últimos anos, né?
Sim,
mais ou menos.
Pode ser um show desses e pode também ser uma feira, porque o centro de eventos, ele também seria bom que recebesse feiras, não só eventos e feiras. Então, estruturas temporárias, como o que nós tivemos do Salto Summit aí, com muito mais conforto.
Ah, isso que eu ia lhe perguntar. A ideia seria o South Summit, claro que isso ainda demora, nós vamos ter uns 5, 6, 8 South Summits até lá. Mas seria não usar mais aqueles armazéns do cais.
Bom, aí eu não sei, né,
cá.
Se o governo do estado vai gostar dessa ideia.
Imagino,
né,
que gostaria, né?
Mas
que
é mais conforto, PG, porque
claro,
assim, ó, já ficaria um espaço interno, né, que fica. Porque eu imagino que o South Summit iria usar tudo, pô, né? Toda a estrutura da Orla 2. Então teria ali fora os eventos maiores, aquelas estruturas temporárias, dentro as apresentações, do outro lado a gente poderia ter atrações artísticas. Eu não sei, eu sou tão encantada nesse projeto. Ai. Pela flexibilidade, entende?
De possibilidades. Mas aí, secretário, nesse caso de um South Summit usando tudo, aí não tem jeito. Aí barra para o público em geral.
Não.
Toda a área, não?
Não, não. Aí nós vamos ter que fazer, digamos, horários, né? Nós vamos, nunca vamos poder fechar toda a área e ninguém passa aqui. Tanto que aquela que, como é que chama, passa por cima, e agora me fugiu, a passarela que passa por cima, ela terá que ficar sempre aberta. Então, a pessoa vem da Orla 1, vem por lá, ela chega na Orla 2, ela vai continuar para a Orla 3. Nós vamos poder, talvez, né, num uso total, em raro isso acontecer, fechar de adentrar. Mas a passagem vai ter que ficar aberta, bom, né?
Mas aí a passagem, claro, é a passarela ali, mas pode acontecer de toda a área ser fechada para um grande evento como o South Summit.
Sim, em momentos muito especiais, e que bom que isso pudesse acontecer, a área seria destinada para esses eventos que trazem tanta visibilidade para a cidade, desenvolvimento, é bom para todo mundo, né?
Levando em conta o nosso último episódio, no futuro talvez a gente chegue de aeromóvel, a gente falou do aeromóvel no último episódio, secretária, que pode ser que torne uma realidade, né? Talvez esteja passando algo lá pela sua secretaria também sobre o destino do aeromóvel, mas enfim, a gente chega de aeromóvel.
Dá um spoilerzinho pra gente, né, secretária? Como é que tá o aeromóvel do gasômetro?
Olha, o aeromóvel é um desejo tão grande que a gente tem, né? Vocês não viveram isso, mas os pais de vocês viveram. Quando o Quester lançou, fez aquela experiência lá, imagina, na década de 70, um veículo a ar, que não precisava nada. Isso foi um troço revolucionário.
Quase como se o Rio Grande do Sul pudesse propor soluções pro mundo inteiro.
Mas foi, PG, pergunta pro teus pais,
né?
Todo mundo vinha aqui olhar o troço, sim, filmar, passou na imprensa mundial. Eu acho que foi um negócio assim que encheu de orgulho, né? Nós ficamos assim grandão. E na URGS isso foi desenvolvido. E então é um desejo muito forte. A gente tem uma proposta, vocês sabem, do Quester, de voltar a ter o aeromóvel lá. Ainda tem dificuldades de sustentabilidade econômico-financeira, né? A gente está tentando, assim, oferecer algumas coisas a mais que pudesse dar uma densidade, né, ao projeto dele, que pudesse pagar um pouco a conta, porque é um investimento enorme que o município não poderá fazer. Até porque é algo turístico, não é algo assim para a população, melhorar a qualidade de vida da população. E enfim, então nós estamos nessa fase, vendo ainda, fechando as contas para ver se a gente tem um projeto que vai ficar em pé. A pior coisa, Léo e PG, é tu oferecer o que não tem para dar.
Mas pode
chegar
ser
aqui e dizer, olha, vai, sim, ter um aeromóvel que vai daqui, e isso não se concretizar.
Não,
isso não dá para fazer.
Tá, secretária, a gente já está aqui se encaminhando para o fim. Assim, objetivamente, então, ao longo de 2023, toda aquela movimentação burocrática da licitação, a modelagem, para, se tudo der certo, 2024 começar a obra, é isso?
Não, é pior que isso.
É pior? Ah.
Não, a gente tem pela frente uma longa caminhada, porque um projeto desses não é fácil. Ele vai, agora nós vamos terminar.
Tá.
A ideia é que em julho, por aí, a gente lance a consulta pública.
Tá.
Aí vai ficar um mês em consulta pública, aí depois tem audiência pública, aí Tribunal de Contas.
Tribunal de Contas.
O Tribunal de Contas são 3 meses.
Tá.
Isso se eles não pedirem complementações, ajustes, de informação. Cada vez que eles pedem, suspende os 3 meses, aí volta a contar só quando tu devolve. Então é um período longo e importante para nós, porque dá a garantia de que tudo vai dar certo, de que a gente não está cometendo nenhuma ilegalidade, não tem nada. Bom, 24 é o ano que a gente pretende ter o edital, o contrato assinado, talvez em dezembro começar alguma obra pequena.
Mais para 25, então?
Mais para 25, porque depois que o concessionário ele for reconhecido, ele tem que buscar as licenças.
Certo.
Ele tem que buscar a licença da Marina, que não é uma coisa tão simples. Ele tem que buscar a licença urbanística. E por mais que a gente adiante tudo isso, ele ainda tem uma caminhada. Então, obra, vamos contar que em 25 vai começar lá uma movimentação bem intensa.
Aquela terraplanagem ali.
Não vai ter terraplanagem. Isso é uma grande vantagem, porque eles foram tão inteligentes que a declividade do terreno eles usaram para esconder o centro de eventos e o estacionamento.
Ah,
então,
sim,
aquele buraco que tem lá, ele é usado
para
isso.
E aí é um ano de obra? Ou mais?
4 anos.
4 anos?
Eu ia dizer,
nossa!
400 bilhões, imagina.
Tá, então aí, vamos lá. 25, 26, 27, 28. Réveillon de 30 lá, então?
Olha, eu acho que dá para ser um pouquinho antes. E é claro que esse pagamento dos 200 milhões, ele se dá 25% ao ano nesses 4 anos. Se quiser agilizar a obra, teria que antecipar também o cronograma dos pagamentos. Mas não é bom. Sabe que essas coisas, elas têm um tempo. Quando a gente procura acelerar, às vezes tu perde qualidade,
perde
controle das coisas. Então, poxa, demorou tanto a Orla 1, demorou a Orla 3, agora nós estamos fazendo a 2, já tem o Pontal, que também quanto tempo demorou, né?
É.
A Multiplan está fazendo também a revitalização de um trecho grande lá da Orla, na frente do bar. Então, as coisas vão acontecendo no seu tempo, né?
Secretária, essa obra duraria 4 anos, mas ela passa a ser usufruída pelo público antes, né?
Antes, a última coisa que fica pronto é o centro de eventos, né? Infelizmente. Entendi. Porque é uma... O que que tem de construção grande lá mesmo, obrigatória?
Por isso que eu tô achando muito tempo mesmo.
É o centro de eventos, porque a Marina, eles conseguem... Tem um cronograma que eu até poderia passar para vocês depois, o que que vai ficando pronto em cada ano, né? E eles, a ideia deles é já ir liberando para uso. O anfiteatro, pôr do sol, esse é uma construção relativamente simples, que
ela
pode...
Vai continuar com esse nome, hein?
Olha, eu estou chamando assim, não sei, né? Porque é uma referência que a gente tem na cidade e eles, os próprios arquitetos, eles referem assim, a gente, pelo uso, foi seguindo, claro, né? É, certamente vão dar nome, como deram nome para a Orla 1, para a Orla 3, vai ter o nome do anfiteatro, vai ter o nome do centro de eventos, aí com o tempo, né?
Mas sim, mas então, por exemplo, o anfiteatro e outros espaços ali, eles antes já começam a ser... Começa a ser... As pessoas não têm acesso, até têm acesso àquilo ali, mas está muito degradado, mas em 2025, 2026 ali, as pessoas
já começa a ter entregas,
porque
o concessionário também já está contando com algumas receitas nesse período, né? E a última coisa que fica pronta, então, é o centro de eventos, porque é a construção mais robusta que vai ter lá.
Agora, antes de dar tchau mesmo, secretário, só a gente repassar ali a extensão dessa área, então, delimitação do trecho 2, que é todo o trecho 2, né?
Ou seja, aí, entre a Foz do Arroio de Luva e a Rótula das Cuias, é isso?
E a Rótula das Cuias, ele pega um trecho enorme ali.
Tá, isso tudo na apresentação aqui está 134 mil metros quadrados,
exatamente.
É isso?
As cidades não têm isso, no seu espaço mais nobre, entende? Então é uma riqueza que Porto Alegre tem e que realmente a gente tem que ocupar de um jeito bem benéfico para todos.
E sem que dúvida. Destoa mesmo, né? Destoa com do jeito que está bonita.
Ó, o Parcão tem 11 hectares e meio.
Ah, mas então lá tem 13, certo?
Lá é maior que o Parcão.
Maior que o Parcão.
A Redenção, se não me engano, tinha de 20, eu acho que eram 27 hectares.
Eu lembro que quando eu corria na Redenção, a extensão dela dando a
37.
Corrida...
A Redenção 37? É bem maior, 37 maior. Hectares e meio a Redenção. Então é um pouquinho maior que o Parcão, exato. Toda essa área aí do trecho 2 da Orla.
Gente, é isso então, PG?
Esclarecido. Muito obrigado, secretária. Foi um prazer receber a senhora mais uma vez.
Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma delícia estar aqui conversando com você sobre esse assunto, né, que é tão, tão positivo.
Perimetral fica por aqui. A gente sempre tem um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Gente, valeu a audiência aí. Até sexta que vem. Tchau, tchau.